Começa agora uma nova edição do E o Vencedor É, da Rádio Observador. E Carla, esta sexta-feira estão connosco e com o José Manuel Fernandes, o Pedro Jorge Castro, que já aqui está connosco em estúdio. À distância está o Rui Pedro Antunes.
E hoje voltamos ao tema dos sem-abrigo na Freguesia dos Anjos em Lisboa. É uma longa história. Já há calendário de negociações para vários setores, mas não há calendário para António Costa. E de resto tivemos um dia cheio no Parlamento. Paulo, estreias, anúncios, ameaças...
Tudo, e venha. Quantos são, não é? Uns acusam os outros de arrogância, outros de pedem responsabilidade e por aí fora. E, portanto, eu acho que este folhetim vai durar algum tempo, mas não vai durar assim tanto tempo. Não podemos continuar muitas semanas nisto, não é? Com estas ameaças, com estas lutas de galos quase, vai chegar a um ponto em que os deputados têm que fazer aquilo que é suposto fazerem, que é... basicamente, aprovar leis, basicamente, preparar, apresentar e votar. E a partir daí começam, começam mais os atos do que as palavras. Mas ontem tivemos, no fundo, a primeira prestação de Luís Montenegro enquanto primeiro-ministro no Parlamento, naqueles debates de longo curso que vão acontecendo com a apresentação do governo, e era importante perceber qual é o tom e que primeiro-ministro é este. Eu acho que Luís Montenegro esteve bem, esteve forte, firme na argumentação. Ele é um bom tribuno parlamentar. A experiência também como líder parlamentar antigo do governo PSD, líder parlamentar enquanto o PSD e o CDS governavam, assim é que é, ajuda, obviamente. E como estamos perante um governo que é frágil pelo fraco apoio parlamentar que tem, no fundo este governo está dependente da vontade de outros dois grupos parlamentares, o do PS e o do Chega. Podia ser e pode ser de alguma maneira uma presa fácil, de facto, na mão destes dois partidos, que um... Tem os dois sede de poder, mas o PS será a eterna oposição, o Chega um partido absolutamente instável e errático, era importante perceber, de facto, qual era a atitude perante este cenário de Luís Montenegro. Talvez a tendência natural fosse que ele começasse de alguma forma a recuar, isto é, a tentar encontrar ali equilíbrios que de outra forma podiam ser complicados, mas não, eu acho que ele, antes pelo contrário, enfrenta o problema, de alguma forma até o diminui, a questão da base fraca de apoio parlamentar. Está ali como se tivesse uma maioria não absoluta, mas muito forte, pelo menos é assim que se apresenta, desafia os outros partidos de alguma maneira, nomeadamente o PS, ao tal exercício de responsabilidade, e eu acho que ele faz bem, porque está a construir, de facto, ou tentar construir um espaço, uma base política que as eleições, de facto, numericamente não lhe deram. Portanto, não tem medo, não entrou com receio, não começou a recuar, e também acho que se percebe outra coisa. Luís Montenegro terá percebido que a sobrevivência deste governo e a longevidade deste governo depende mais dele próprio, talvez, e da ação governativa do que da vontade de outras bancadas parlamentares. E depende mais da ação governativa, ponto 1, fazendo coisas, executando, claramente, ponto 2, entregando resultados rapidamente. Eu acho que o anúncio da descida de IRS, que era uma medida que já estava prevista no programa eleitoral da AD, mas que toda a gente esperaria para, eventualmente, para o Orçamento de Estado de 2025, portanto uma apresentação daqui a meio ano, de acordo com aquilo que é a norma quando se mexe em impostos, esta antecipação, a entrada em vigor já daqui a algumas semanas, como vai acontecer, e aplicando-a já este ano, aos rendimentos de 2024, eu penso que ele percebeu isso, portanto, ou passa rapidamente à ação a mostrar resultados. Esta é a parte fácil das medidas populares também, sim, obviamente, não é? Ou então, eu acho que o PS e o Chega, juntos ou separados, fazem basicamente, mais tarde ou mais cedo, este governo de fricassé, não é? O preço que eles vão ter que pagar um e outro para derrubar o governo, eventualmente, daqui a meses ou muitos ou poucos meses, não interessa, vai ter que ser o preço, vai ser a qualidade da governação de Luís Montenegro. E, portanto, ou o governo tem qualidade de governação, começa a fazer coisas e a resolver problemas que herdou, E aí vai ser mais difícil. O Chega e o PS vão fazer muitas contas antes de eventualmente terem a tentação de roubar o governo, ou então o governo será
tal. As sondagens, não é? Que estão sempre a falhar, vão ter uma importância ainda mais.
Absolutamente. E um fundo à sensibilidade da aprovação do governo. Ou então o governo fica de facto nas mãos do Chega e do PS.
Também tem a ver com a taxa de execução do governo, a capacidade de execução do governo.
Se é para continuarmos mais não sei quantos anos com discursos, com powerpoints, a fingir que se faz e não se faz, se a saúde não começar a melhorar de forma visível. E o melhorar de forma visível é urgências abertas, como devem estar, e redução de tempos de espera para consultas e cirurgias, e redução do número de pessoas sem médico de família, isto é, estes resultados palpáveis. Depois há outras coisas que o governo vai ter que fazer e que não são visíveis, não têm impactos. A execução do PRR não é um impacto direto na vida das pessoas, nem as pessoas no dia-a-dia vão sentir isso. Mas é importante que se faça. Resolver problemas como os professores, polícias e por aí fora. Se isto não acontecer depressa, eu acho que o governo terá vida curta, de alguma maneira. E, portanto, esta fasquia lá em cima vai ser a sobrevivência. Eu acho que ele começou bem e essa atitude demonstra, pelo menos, que está identificado o problema e uma parte da solução política, como é evidente, não é?
Uma nota?
Uma nota de um 14 a Luís Montenegro por este arranque.
O arranque da apresentação do programa de governo. Ora, nesta linha de apresentação de resultados, já há pelo menos negociações marcadas, Pedro.
Eu estava aqui a ouvir o Paulo a falar sobre este começo do Luís Montenegro. E, de facto, quantas pessoas é que se fixaram naquele início das medidas, nas primeiras medidas que ele apresentou, e quantas é que depois prestaram atenção a tudo o resto que saiu? E, se calhar, aquilo que fica é, de facto, o anúncio, ou essa vontade, expressa de avançar rapidamente com as primeiras medidas para tentar mostrar serviço, e não tanto depois aquilo que aconteceu a seguir. Mas toda a gente está muito preocupada com a fotografia, não é? A fotografia, isto subitamente até há aqui uma espécie de retrocesso para a importância da fotografia, não é? Nós temos estado a ver isso, aquela história de Montenegro e Pedro Nuno Santos terem negociado à distância, não é? Apesar de estarem ali em salas ao lado, para não serem vistos. Isto mostra de facto a importância, não da forma como as pessoas querem aparecer, mas como não querem aparecer, porque é quase uma nova rede social. Podíamos aqui inventar, não é? Então, Luís Montenegro não quer aparecer como um primeiro-ministro brufeno, não é? Que um alívio rápido para qualquer coisa e depois não fica, não é? Não quer aparecer como um primeiro-ministro de curto prazo. Pedro Nuno Santos não quer aparecer seguramente como um líder do PS derrotado duas vezes seguidas num curto espaço de tempo e, portanto, a ação política dele vai ser muito pautada por isto, não é? Eu acho que ele, para fazer cair o governo, ele tem que ter muita convicção de que vai encontrar uma estratégia para vencer. André Ventura não vai querer aparecer como um miúdo birrento a quem ninguém liga, portanto ele vai ter que arranjar maneira das coisas terem consequências para agradar ao eleitorado dele, sem se tornar um irresponsável, não é? À escala máxima, que implique que os eleitores pensem duas vezes antes de voltar a dar-lhe o voto. Rui Rocha não quer ficar como um aliado inútil de Luís Montenegro, portanto, daí esta postura híbrida, não é? Obviamente elogia mais do que elogiou as propostas, os orçamentos, desculpem, os programas do PS, mas ao mesmo tempo, não é? Ainda estabelece bastantes críticas em relação a isto. Estava a Miguel a falar disto ainda há bocado no Bom Maio Vilão. O Bloco e o PCP não querem ficar como a esquerda que amocha, não é? E que tem contemplações frente a um governo de direita. E neste quadro da fotografia, da importância da fotografia, vêm então as negociações, não é? Duas das medidas, dos temas mais importantes, é o anúncio das negociações com os professores e com os polícias, que vão começar já hoje.
Sim, esta tarde.
Hoje, depois, ao longo da próxima semana. E aí, mais uma vez, há a questão da fotografia. Da fotografia por um lado e da dinâmica negocial por outro. O governo vai muito pressionado para esta negociação, porque vai pressionado a tentar um acordo, ou, se não conseguir um acordo, tem que ficar claramente demonstrado que a posição do outro lado era irrazoável, impossível de atingir, e, portanto, estaria aqui em causa a defesa do interesse público para não haver o acordo, apesar de toda a pressão pública para se resolver estes problemas e para calar eventuais manifestações, como é que se prefiguram já aí no horizonte. Do outro lado, do lado dos sindicatos, seja dos professores, seja das forças de segurança, há uma dinâmica diferente, não é? Não estão a jogar com o mesmo eleitorado, vá, que os líderes dos partidos da oposição têm de, apesar de tudo, têm de ter em conta e têm de terem atenção. É um eleitorado completamente diferente, portanto, são os profissionais que têm aqueles interesses específicos e muitos deles, se calhar, não vão achar, não vão ficar muito contentes de verem os líderes dos seus sindicatos a aparecer nessa tal fotografia, porque, sem ficarem resolvidos muitos e muitos problemas que têm, que não é só a contagem do tempo de serviço dos professores, de certeza que vai haver muita coisa sempre pendurada à espera da resolução. Eu estava aqui a pensar que, antes disto, não é, passou-me pela cabeça uma coisa muito ridícula e, portanto, não o vou fazer, fiquem descansados. Mas que era, se...
Vou contar. Vamos lá desligar os microfones.
Cantar não era ridículo, Carla, peraí. Não estou a perceber isso.
Cantas muito bem, Pedro, sim.
Não, mas que era, se... parece-me impossível, não é, que Mário Nogueira, não é, líder da FENPROF, esteja disponível para aparecer.
Não vai haver acordo nenhum.
Esteja disponível para aparecer ao lado de Fernando Alexandre no fim, claro, desta negociação. E quase que diria, não é, se ele aparecer, o desafio aqui o Paulo Ferreira é deixar crescer o bigode à Mário Nogueira.
Nem Mário Nogueira já tem bigode.
Durante um mês.
Que agora tem barba também. Não, acho que sim. Acho que estamos seguros nessa aposta.
Então alinhas na aposta, Paulo?
Não, deixa.
Está tudo muito imprevisível.
Muita incerteza. Pedro, vamos dar uma nota.
Sim, eu vou dar um 9,9 a todas estas pessoas, todas estas figuras e personagens, que é ali mesmo aquela coisa pendurada, não é? À beirinha. As pessoas que estão a pensar fazer uma story, mas que se calhar pensar duas vezes antes de imaginar as consequências que essa história vai ter, com quem a partilham, com quem não a partilham e como é que isso vai ser percebido pelos vários eleitorados.
Vou pegar nessa tua expressão, pendurado, Rui Pedro, é quem está, António Costa está, pelo menos o futuro político de António Costa ontem ficou ainda mais pendurado do que já estava.
É verdade, Carla, olha, eu esta semana estive em Bruxelas, enfim, a tratar de questões para as eleições europeias, mas pude falar com algumas pessoas e percebi aquilo que também já circulava cá, que é que António Costa, da parte dos socialistas europeus, está controladíssimo, ou seja, se tiverem que indicar alguém para o cargo de Presidente do Conselho, ou seja, se os socialistas forem os segundos a indicar para os top jobs, António Costa está seguro, ou seja, não há outra figura nos socialistas europeus com mais força que ele, dentro daquilo que é o que pensam os vários outros líderes dos outros partidos socialistas pelos outros países da Europa. Mas havia de facto aqui uma
como,
questão...
Como é que se diz de SIAP em estrangeiro? De SIAP.
Eu acho que, lá têm só a ideia de que há este processo contra António Costa. Alguns nem percebem muito bem o que é. Vão vendo às vezes por aquelas grandes peças que o político faz, tentam perceber mais ou menos, mas não perceberam muito bem o que é. E havia até uma parte mais minoritária que até achava que António Costa podia ir mesmo com o processo a correr. O próprio já disse que isso é impossível, e tendo em conta o escrutínio que existe a esse nível das instituições europeias, seria impossível, com o processo a decorrer, António Costa ir para esse cargo. Portanto, eu queria dar uma nota negativa a António Costa, mesmo que ele não tenha responsabilidade direta. O facto de o processo ter descido do Supremo pode significar, isso pode acontecer, que ele vai demorar mais tempo. E isso pode ser o fim da carreira política de curto prazo, pelo menos, de António Costa. E, portanto, aquilo que percebemos neste momento é que ou o processo se resolve no próximo mês e meio, dois meses no máximo. Há aqui uma vantagem, que é as eleições europeias são só dia 9 e só depois é que se começam a fazer as contas finais e a ver quem fica com o quê. Mas, de qualquer forma, é muito pouco tempo. E é um retrocesso enorme nas ambições de António Costa. O governo português já tinha dito que o apoiava, principalmente depois das europeias, porque antes disso são adversários e querem que corra tudo mal aos socialistas, mas depois, se fosse preciso, tanto, pelo menos Paulo Rangel já tinha dito que não se ia opor a António Costa e, claro, a diplomacia portuguesa tinha que ajudar, mas mesmo até lá, quer dizer, quem está na REPER, quem é, na verdade, uma espécie de embaixador de Portugal junto à União Europeia, é o Pedro Lurti, que é próximo de António Costa. Ao fim, a máquina está lá, não é preciso o governo português dizer nada para essa preparação ir sendo feita. O que é que ninguém controla? É precisamente o desenrolar do processo judicial. Sendo que, e para terminar, Carla, isto pode ter aqui um efeito em escadinha, que é não permitir que Costa, por força das circunstâncias, não acontecer Costa ir para a Europa, torna Costa mais disponível para um confronto posterior ou para investir posteriormente a nível nacional. Como? Obviamente, se o processo se resolver mais tarde, não é? E se for arquivado uns meses depois, António Costa já perdeu o comboio europeu e aí não há volta a dar. Então parece que tem outra oportunidade na vida de chegar a um cargo.
Daqui a 5 anos, nem sequer sabemos se isto já está resolvido,
claro.
Mas sabemos que seguramente já ninguém vai querer António Costa no Conselho Europeu.
Exato, até pode querer na altura Luís Montenegro ou outra pessoa qualquer. E esse cargo estar na altura para o PPE, ninguém sabe. Não estou a dizer que o cargo não volta a ser ocupado por portugueses, mas por António Costa, dificilmente. E na verdade, o que vai acontecer é que António Costa, ao não ir, abre margem para quê? Para ser um salvador dos socialistas e voltar novamente ao lugar onde foi feliz, pelo menos na percepção dele, que é primeiro-ministro de novo e ser uma sombra para Pedro Nuno Santos, ou, e isso parece-me pode ser o pior pesadelo para a direita querer continuar em Belém, ser candidato presidencial, não que seja a grande ambição dele, mas uma vez que se lhe acontecer tudo isto e ficar com a carreira política coartada pelo processo, quando esse processo acabar, pode ter essa pulsão de tentar Belém, apesar de não querer muito passar a querer, ainda para mais se for ele o único candidato à esquerda. Com possibilidades de vencer. E, portanto, este efeito pode ter um efeito em escadinha na política, que é, à partida, pode ter acabado com a carreira política de António Costa, mas pode-lhe também só ter fechado uma porta, mas pode-lhe ter aberto outras portas, nomeadamente, por exemplo,
janelas. Belém. Mas não foi ele que não disse já que para presidente, nem pensar?
Sim, mas isso muda muito rápido. Eu acho que
a água não passa duas vezes debaixo da mesma ponte, não é?
Porque António Costa, muito, muito rapidamente, se for preciso, daqui a um ano, que é por esta altura, mais coisa menos coisa, um ano e dois meses, se estiver livre de processos e continuar lá nos seus processos de arbitragem, mas se tiver aquele bichinho da política e surgir a oportunidade de ir a Belém congregando a esquerda toda, não estou a ver que as declarações que ele teve agora que não possam voltar atrás e que ele possa arranjar ali uma maneira de dar um mortal.
Rui Pedro, disseste que ainda assim vais dar uma nota negativa a António
Sim,
Costa.
Vou-lhe dar Quanto um... é que vais dar? Vou-lhe dar um 8, porque 8. Tendo em conta as ambições dele, acho que com este desenrolar do processo, que nós não sabemos o grau de responsabilidade dele, só quando houver um desfecho do processo é que sabemos, parece-me que dificulta muito essa ambição que ele tinha de ser presidente do Conselho Europeu e da qual ele tinha verdadeiras hipóteses.
E por isso fica justificado o 8. José Manuel, vamos a um outro assunto, até porque vais ter um contracorrente para falar da atualidade política, um assunto que tem a ver com os sem-abrigo nos Anjos, em Lisboa. É uma expulsão, é isso que a Câmara quer fazer, uma expulsão dos sem-abrigo?
Não creio, quer dizer, vamos lá ver. Eu não... Lisboa, um problema de sem-abrigo que tem várias componentes, não todos são iguais. Eu recomendo a leitura de um texto que nós publicámos ontem aqui no Observador, da Maria de Mendes Penedo, que é membro da Assembleia Municipal e conta o que se está a passar na freguesia do Beato, que é uma freguesia de Lisboa, uma das freguesias com menos poder de compra de Lisboa, uma freguesia das traseiras de Lisboa, digamos assim, e onde se acumulam os centros de alojamento de sem-abrigo para desespero da população local, porque eles pelo menos deveriam existir em várias zonas da cidade para não ser toda só uma zona a sofrer, digamos, as consequências daquilo que são formas de viver muito associais, para não dizer mesmo antissociais. Mas ela fala nesse texto, sobretudo, de sem-abrigo, que ou são problemas de alcoolismo, ou são problemas de adição, ou são problemas de estilo de vida. Também há isso, não é? Há pessoas que optam por essa vida, uma vida muito confortável para quem vive perto, mas não estou a dizer que elas tenham o direito de andar a fazer essas coisas, mas têm pelo menos essa circunstância. E os que estão nos Anjos parecem ser, na maior parte dos casos, situações diferentes, que também as há em Lisboa, de imigrantes que chegam sem papéis, procuram os papéis, o sistema está afogado e ficam para ali, amontoando-se, e o número de tendas que já existiam à volta da Igreja dos Anjos já era particularmente chocante, e por isso instituições centrais, a Associação da Integração de Imigrantes, a AIMA, que enfim continua a ser infelizmente foco de muito noticiário, a Câmara de Lisboa e outras, enfim, também associações da sociedade civil especializadas no acompanhamento sem abrigo e da pobreza, como a Comunidade de Vida e Paz, por exemplo, que costuma distribuir refeições a estas populações, estiveram ontem a tentar limpar aquela zona, a tentar realojar as pessoas que ali estão em locais com teto, mas isto é revelador, vamos lá ver, é revelador de várias disfuncionalidades, particularmente umas dificuldades têm a ver com o regime de residência e imigração, outras têm a ver com a forma como parece haver forças políticas que gostam de ou melhor, que não se incomodam por ter estas situações muito evidentes de pobreza, para depois poder dizer que combatem a pobreza, também de alguns ativismos que aparentemente vivem bem com estas situações porque lhes dão protagonismo. Ainda ontem pareceu-me aparecer, enfim, não estive lá, não tenho a certeza absoluta, só estou a chegar ao que lá se está a passar por via daquilo que fui lendo na imprensa, mas que, por exemplo, que chegam lá com um ar muito preocupado com as pessoas que ali estão, mas é no momento em que elas estão a ser realojadas, não no momento em que elas se instalaram em condições inacreditáveis em tendas e às vezes quase nem em tendas naquela zona. Portanto, olha, eu, apesar de tudo, e porque hoje é sexta-feira, e porque hoje está notas positivas de sexta-feira, e porque parece haver aqui, pelo menos da parte da Câmara de Lisboa, uma vontade da maioria da Câmara de Lisboa, sim, porque não nos esqueçamos que na Câmara de Lisboa também existe uma situação de governo minoritário, mas pelo menos da maioria da Câmara de Lisboa, de tentar resolver o problema, sim, eu vou dar às autoridades que pelo menos começaram a limpar os Anjos, vou dar uma nota positiva. Não uma positiva, mas positiva, vou dar um 13.
Um 13.
Um 13, a ver se aquilo ficou melhor, não sei, não tenho a certeza. É uma nota de expectativa.
Expectativa, assim. Expectativa até para o fim de semana que vem já aí. O Juvenço Toré tem a versão de fim de semana logo a seguir à síntese das 10h30 da manhã. Quanto a nós, até segunda.